Beleza, vamos começar então?
Bora!
Science and Technology!
Estamos on com mais um Fóton do Ciência On. E estamos de volta, né? É, estamos em junho. Você que ainda tá achando que é o começo do mês, já vai mudando seu conceito aí, porque daqui a pouco já estamos na segunda metade do ano. É muito assustador, né? Passou muito rápido. E estamos aqui com a nova temporada do Fóton, né? Onde a gente vai falar de muita coisa aí da universidade, a gente vai falar do nosso dia a dia. E o objetivo ainda é o mesmo, né? Que é conhecer a UFABC pela perspectiva dos estudantes, pela nossa perspectiva, né? Então, bora lá que a gente vai ver como é que tá a nova temporada, então. Meu nome é Arthur, eu sou aluno de mestrado aí da UFABC e sejam bem-vindos de novo. Juliana.
Oi, oi, gente. Aqui é a Juliana, eu sou aluna do PCT de Biologia e de Biotecnologia e eu tô muito feliz de estar de volta aqui nessa nova temporada e de conversar com o pessoal. Tem gente nova por aí, então eu espero que vocês fiquem e aproveitem bastante.
Bora lá conhecer o pessoal novo então. Isa, você?
Oi, gente, meu nome é Isa, eu faço parte do BCH, pretendo estudar políticas públicas e tô cada vez mais envolvida nesse podcast maravilhoso, Ciencion, gente, escutem, vale muito a pena.
Obrigado, Isa. Seja bem-vinda. E também temos Obrigada. O Bruno.
E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno. Estou chegando agora na Federal da ABC. Comecei um pós-doc aqui com o Pedro. E, bom, não conheço nada da Federal da ABC porque eu venho da USP, mas eu venho da USP, mas eu sou legal. Eu prometo para vocês que eu sou legal. E é isso aí. Prazer estar aqui com vocês.
Bom, pessoal, a Juliana, então, vocês conhecem bem da última temporada do Fóton, né? É, Juliana, como é que você tá? Como é que foram seus primeiros meses aí do ano?
Ah, eu tô muito bem, pra falar a verdade. Muito obrigada por perguntar, querido Arthur. E, assim, primeiro quadrimestre, eu acho que eu passei mais tempo na minha casa do que propriamente na UFABC. Mas eu gostei muito do que eu consegui estudar. Eu estudei compostagem, gente, foi muito bacana, muito, muito legal. É engraçado que depois que eu terminei a disciplina, tudo que eu olhava na minha casa, na rua, quando eu saía tudo, eu falei assim, olha, compostagem, dá pra fazer compostagem ali, porque tem que tomar cuidado com o lixo piado, porque não sei o que, não sei o que. A louca da compostagem. Mas foi muito bom, eu gostei muito do primeiro quadrimestre. É, deu pra aproveitar bastante e eu tava bem ansiosa pro segundo quadrimestre, né, pra começar ele, porque iam ter mais disciplinas relacionadas à minha área de biologia, de biotecnologia. Então, no geral, tá tudo bem. Eu tô muito feliz de ter voltado.
Ah, que legal, Juliana. Eu ia fazer uma piada de tiozão aqui, falar que a Isa também tá fazendo compostagem lá no Instagram. Então, sigam as nossas redes, Ciencion, em todos os lugares. Isa, quer falar um pouco das suas compostagens lá no Instagram, o que você anda fazendo? E você é do BCH, né? É a nossa primeira integrante do BCH aqui no Ciência.
Exato, é inédito.
Então a gente vai querer conhecer você, hein?
Sou uma pessoa muito inédita, né, gente? Não, mas eu acho que as postagens, elas estão cada vez ficando melhores, tá bom? Eu sei, no início foi um fracasso. Agora está um fracasso, mas um pouco menos fracassado. Então, olhem, vocês podem, com o tempo, acompanhar a minha evolução. Vale super a pena. Sigam a gente nas redes sociais, porque vocês vão cada vez mais sentir como uma pessoa que se dedica pode melhorar as postagens no Instagram. É, mas o meu Instagram em si, ele não tem nada, né? Então, acho que isso já é um ponto a melhorar.
Low profile.
É, a Isa, então, para explicar para o pessoal, é a nossa bolsista aqui do Ciencion, né? Junto com o André, que é o nosso editor, que ele é meio tímido, não quis participar aqui com a gente, mas ele estará ajudando aí nos bastidores, né? Provavelmente vai editar esse programa, então manda bala aí, André. É, Isa, o pessoal talvez não saiba, né? Mas você é desenhista, né? Você tem feito alguns desenhos aqui para o nosso podcast,
Deus,
né? Quer, quer falar um pouquinho sobre esse processo de desenhar? Onde você aprendeu, né? E como que você chegou aqui no projeto também?
Beleza. Quando eu tava conversando com o Pedro, aí eu falei, né? Ah, que eu desenhava e tudo mais. E foi um dos pontos que ele falou que considerou muito legal. legal. Mas, assim, eu desenho desde pequena, né? Tipo, eu comecei a desenhar com 7 anos de idade, fiz aulas por um tempo, principalmente de mangá. Então, o que eu mais desenhei, assim, a minha vida toda foi mangá, né? Que é aquele desenho estilo japonês, não sei se todo mundo sabe muito sobre. Mas é bem legal, é bem bonito, assim. Sempre achei muito bonita a estética dos mangás. E com o tempo eu comecei a me arriscar em outros tipos de desenho. E continuo tentando. Tô tentando descobrir os meus traços ainda. Não tá fácil. Mas acho muito divertido e acho que vale a pena desenhar, gente. As artes, no geral, valem a pena.
Ah, legal, Isa.
Legal.
E você, sendo do BCH, você tá estranhando muito trabalhar no podcast de ciência? Você acha que a vivência na UFABC ajuda? Como é que você vê esse diálogo?
Eu acho que a UFABC ela já te coloca para dialogar com coisas muito estranhas, né? Tipo, eu faço parte de um projeto de ciência e cultura que fala sobre buracos negros. Em que momento da minha vida eu achei que eu chegaria nessa pauta? Não sei, nunca, provavelmente, porque eu estudo na faculdade coisas como burocracia e administração pública. E aí eu vou lá no podcast e falo sobre buracos negros. Mas você nota que tem relação, apesar de não parecer ter conexão nenhuma, existe uma conexão. Então é tudo bem interessante, essa ideia de interdisciplinaridade da nossa universidade. Tem seus problemas, né, mas...
Muito bacana, Isa. A gente fica muito feliz de te ter no projeto, né? A Isa que já tá trabalhando bastante lá nas nossas mídias, né? Então,
coitado,
dê essa moral pra ela.
Gente, ele sofre com tantas perguntas. Eu pergunto tudo para ele. É o meu guia de redes sociais e coisas do Ciencio.
Ah, que isso. A gente fez a live outro dia, né? Do sorteio do livro do Photon, do Peletron, né? E, nossa, eu não sabia abrir uma live no Instagram.
Os dois lá, tipo, e agora? Como é que a gente vai abrir?
Eu sou millennial, gente. Meu negócio é... Tô na interface lá entre o analógico e o digital. Eu ainda não tô muito integrado assim nessa era da informação. Mas com a ajuda das pessoas, a gente vai que vai, né? Inclusive, a gente tá testando uma plataforma nova aqui para gravar. A gente já passou por alguns perrengues já, né? Pra organizar todo mundo, mas a gente vai, só vai, né? É, e você, Bruno? Conta aí pro pessoal o que é um pós-doc.
Nossa, eu achei que ele ia vir com uma pergunta mais simples, aí vem já, o que é um pós-doc? Então, gente, pós-doc é o seguinte, você faz a graduação, né, vocês estão fazendo a graduação, aí depois você faz uma pós-graduação, você pode fazer um mestrado, ou você já pode ir para o doutorado, né, fazer um doutorado direto. E aí, quando você termina o doutorado, para você continuar seguindo a carreira acadêmica, para virar um professor, né, da universidade, você faz um pós-doc antes. Pós-doc é como se fosse um, vamos supor, vou pôr um entre aspas aqui, se eu não estou bem nas aspas, mas imagina as aspas, é um estágio, né, é um estágio pré-professor. Você não é um professor ainda, mas está quase virando, você precisa fazer se preparar. Então, você precisa fazer pesquisa, dar aula, orientar alguns alunos. Então, é meio que um preparativo para virar o professor, né, passar no concurso público. Você vai me perguntar sobre também como foi meu quadrimestre?
Eu ia perguntar se você é estagiário do Pedro, então.
É, o Pedro não gosta. Assim, meu estagiário não gosta dessas coisas. Ele gosta de uma coisa meio horizontal, assim, né, meio sem hierarquia. Mas é basicamente isso. Eu terminei o doutorado em fevereiro, ali, março, e eu tô aqui na Federal ABC faz 2 meses. Então eu não conheço nada aqui. Eu não conheço as siglas que estão falando aí, pra mim, eu não tô entendendo nada. Você fala, eu faço BCT, BCT, não entendi nada. Aí você fala quadrimestre, eu falei, peraí, então a Federal ABC é em quadrimestre, não é semestre. Aí eu tô me situando. Daqui a pouco eu já tô falando siglas igual você já.
É, o Bruno é o nosso ingressante doutor, então.
Exato. Ah, eu tenho uma pergunta, Bruno. É piada interna, tá? Mas você sabe onde fica a sala do Pedro?
Eu fico do lado da sala do Pedro aqui. Eu tô tendo uma sala perto aqui do Pedro. Não sei se é a sala dele, né?
Não, mas a sala dele de professor. Você sabe onde é? Você já foi?
Não.
Eu acho que ela é inexistente, porque ninguém sabe onde fica.
Mas como assim, gente? Não tô entendendo nada. Ele tem uma sala que não é aquela sala lá que a gente entrou?
É uma sala secreta.
Ah!
É que nem a... Sabe a sala precisa do Harry Potter?
Harry Potter, gente. É basicamente a mesma coisa.
Você só acha se você estiver precisando dele.
Não, mas eu acho que então você não acha nem quando você tá precisando, né?
Porque... Se você estiver precisando muito, provavelmente ele sai da sala para te procurar. Aí você esbarra com ele no corredor.
Ele tem o sexto sentido. Eu falo assim, eu tô sentindo. Alguém tá me procurando. Ele faz isso.
E, aliás, tem pessoas que já passaram pelo projeto que nunca acharam a sala do Pedro, hein?
Eu acho que eu vou ser uma dessas, porque, meu Deus.
Eu vou ser sincera que eu também nunca fui lá.
Peraí, qual a sala que vocês conhecem dele? Que tá em que andar do Santo André?
Eu não conheço nenhuma sala, não.
Ah, eu acho que é no décimo. Décimo andar, lá do bloco B.
Essa que você conhece?
É, eu fui lá. Inclusive, tem foto na sala, pra provar que é verdade, lá no Facebook do Ciência On.
Então, não, eu conheço essa sala secreta dele. Inclusive, eu fico perto dessa sala secreta.
Olha só.
Eu vi uma sala lá que não sei se era dele. Não sei, mas tinha o computador dele lá. O Arthur tava lá também.
Não, aquela é a sala do grupo de pesquisa. Ah, que é a sala do...
então eu não conheço. Vou saber que o Pedro tem uma sala secreta.
Tem uma sala secreta. Inclusive, a gente tá pra fazer uma espécie de trote do Ciência On também, com os bolsistas que entram, que é largar lá no bloco B e mandar procurar a sala do Pedro. Sem nenhuma dica.
Ai, que trote legal. Vocês estão esperando ficar mais frio do que já tá, né? Aí vocês vão fazer outro.
Ai, hoje eu fui lá no bloco B, gente. Que frio que tava. E olha, pra encontrar a sala também, porque você fica rodando aquele andar umas 3 vezes. Você passa na frente da sala e você não encontra a sala. É algum problema com aquele bloco, não entendo.
Bom, pessoal, mas é isso aí, né? O Ciência On também... teve aí 5, 6 meses bem agitados, né? É, a gente lançou alguns episódios, né? E aí a gente vai comentar aqui sobre alguns deles, né? Vamos falar retrospectivamente, né? A gente teve o episódio 72, Desvendando o Núcleo Atômico, a história do Pelletron. Um episódio bem bacana sobre a história do acelerador de partículas Pelletron lá da USP. Bruno, você conhece?
Eu conheço o Pelletron lá, né? Passei perto dele lá, assim, não a história dele, né? Mas eu passava lá direto, minha sala era lá perto.
Sorteamos 4 livros sobre a história do Pelletron. Agora você vai ser obrigado a comprar mesmo, mas...
não, mas brincadeiras à parte, né? Foi um episódio muito legal lá, os professores que trabalham lá no Pelletron e o professor Ivan, que é um historiador da ciência, né? Fizeram um trabalho estupendo, assim, né? De resgatar a história do acelerador, né? Que é um marco para a ciência brasileira, né? Muito importante, né? Então, é muito legal, né? Se você não conseguiu o livro, não consegue comprar, pelo menos ouça o episódio, né? Que é super bacana. Né? E logo em seguida a gente teve Ciência On 73, História e Ciência ao Mesmo Tempo, onde, para variar, a gente teve o professor Breno acertando o palpite do Oscar de novo, né? Ele cravou que o vencedor do Oscar seria aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo,
Tudo
né?
Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Gente, esse filme é maravilhoso, simplesmente perfeito. E eu digo isso como uma pessoa, eu defendo o filme, porque eu sei que muita gente critica, não gosta e não viu até o final. Então eu defendo, sim, defendo com todo o meu suor, sangue e lágrima. Eu achei ele muito bom e eu acho que ele mereceu, sim.
E o episódio, Isa, você viu?
Vi o episódio, maravilhoso também, adoro o Breno, escutei com muito prazer. Acho que foi um dos primeiros que eu, tipo, ouvi completinho, assim, porque eu tinha entrado como bolsista e tudo mais. Aí que eu ouvi, tipo, já dentro do projeto e achei muito bom.
Inclusive, agora, aproveitando que a gente tá falando do professor Breno, né? É importante mencionar, né, que o Ciência On é um podcast vanguardista, né? Porque a gente trouxe o Breno para conversar sobre Benjamin Franklin lá em 2020, se não me engano. Aí, na semana passada, tem um monte de veículos de divulgação científica do mundo inteiro entrevistando o professor Breno para falar do experimento do Benjamin Franklin, que está lá no nosso episódio de 3 anos atrás, né? A professora Anastácia também. A gente trouxe para alguns episódios em 2020, na pandemia, né? E agora, recentemente... né, agora no começo de junho, ela fez uma participação no programa do Átila, lá na Cultura. Então, Ciência On tá... Quem vai ser o próximo famoso do Ciência On, hein? Eu acho que vai ser a Isa mesmo.
Vai ser influencer, Ciência On.
Ih, acho que vai ser o Arthur, hein?
Bom, seguindo aqui a nossa recapitulação, né, a gente teve também o Ciência On 74, A Escola Pública Tem Qualidade. Esse foi um episódio que eu participei da gravação, né, vocês chegaram a ouvir, pessoal?
Não? Sim.
A Isa, sim?
Muito bom.
Eu confesso para vocês que eu tô chegando agora, e aí eu tenho que ouvir agora os episódios retroativos todos, porque eu não acompanhava o Science On. O único podcast que eu acompanhava era um outro que eu participei também, assim, mas...
Olha só, agora Bruno, eu vou ficar tudo. Te cobrando, hein? Toda semana.
Não, agora agora eu vou escutar todos, e ainda, se quiser, eu também faço um fichamento, assim.
Perfeito.
Inclusive, a gente esqueceu de perguntar, né? Eu ia levantar essa bola aqui pro Bruno, mas ele participou do projeto Via Saber, né? Via Saber.
Eu participo ainda do Via Saber, que é um grupo de científico. Inclusive, a gente vai... não sei se você conhece o Via Saber?
Eu conheço, sigo
eu
tudo.
Eu já não. Eu não conheço não, gente. Alguém...
A gente pega a cientista, né, da universidade e leva a conversar com o público na rua. Coloca sentado na mesa, tipo, mesa de bar, e aí fica batendo papo. E aí, inclusive, a gente vai fazer um dia 9 de julho. Na Paulista. Então, todos convidados. Vai ser lá na Paulista. É aberta, é gratuita, é só chegar.
Mas é aberta, a gente pode participar
não,
também?
É aberta.
É só ir lá, vamos ter um cientista bater papo, tudo, conversar. Vai ser dia 9 de julho, num domingo, né?
Ah, na Paulista, domingo aberta. Na Paulista.
Na frente do SESC Paulista.
Ah, bacana. A gente vai lá. Vamos lá fazer, dar uma agitada lá.
É?
Que legal. O SESC Paulista é muito legal, gente, mas de sábado, meu, aquele lugar lota de um jeito que você não consegue mais subir o elevador. Aí você clica no botão e o botão, ele te manda pro elevador F. Você fica no elevador F, abre o D, aí você não entra mais. Aí entra mais um monte de gente e você não consegue subir. É tipo esse nível de desesperança e tristeza.
É, bom, então, só pra voltar, né, no Science 174 a gente teve uma conversa muito bacana sobre o sentido da qualidade na educação, né, Isa? E a gente trouxe especialistas também da escola pública para desmistificar algumas visões pejorativas, né, que a gente tem sobre a qualidade da educação pública no nosso país, né? Então, o Science On sempre traz pautas importantes, né, pra gente debater. E
acho que vale a pena, né, pelo fato de, tipo, geralmente as pessoas, elas têm uma certa crença sobre a escola pública e lá você escuta claramente, tipo, pessoas com umas perspectivas bem diferentes daquelas que geralmente são disseminadas por aí. Então,
pois, vale a pena. Esse parece ser um episódio bem legal, que já vou começar por esse, que eu sou fruto de escola pública, eu estudei escola pública. Então,
você vai gostar.
Começar por esse. Sim,
a gente recomenda bastante. E a gente teve o Science On 75, Exoplanetas Procurando pela Terra 2. Então, uma Terra 2 aí pra gente gravar programas do Fóton. Será que faz tanto frio quanto aqui?
Ai, gente, eu espero sinceramente que a Terra 2 não faça tanto frio. Eu quero um clima ameno. Não tá dando aqui, esse São Berlondon é de matar.
que mais vocês esperariam da Terra 2?
Novo planeta, temperatura ambiente, ninguém precisando trabalhar, todo mundo vivendo bem, só aqui, ó, assistindo série, se alimentando, fazendo atividades físicas, olha só que alegria. Para escutando podcast.
E você, Juliana?
Olha, o que eu espero, mano, eu vou ser sincera que eu não sei, porque você me pegou desprevenida, mas... eu gostaria de férias o ano inteiro, tipo, Phineas e Ferb, entendeu? Tipo, eles falam que são só 2 ou 3 meses de férias, mas é o ano inteiro, entendeu?
São só 3 meses pra eles.
Então, aí você vê, assim, não parece só 3 meses, gente. Eu quero viver aquilo lá, entendeu? Completamente sem compromisso, sem responsabilidade. Aquela, né? Toda doida. Mas fazer o quê? A vida é assim.
Eu vou dar uma dica aqui, né? Que o primeiro time de futebol que chega lá já é o campeão mundial, né?
Ai, meu Deus.
Ai, ai.
Brincadeiras à parte, né? Um episódio sobre exoplanetas, né? Se você gosta de debater esses planetas que ficam fora do sistema solar, né? Em
não,
que
mas
astrônomos...
eu vou falar a verdade. Mesmo se você não gosta, entendeu? Você vai gostar do episódio, assim. Porque eu não achava que eu ia... Eu ouvi o título e pensei, vixe, eu não vou entender nada. Já tô até vendo. Mas eu tive que ouvir pra fazer os cards, eu tive que ouvir pra escolher a capa. E no final das contas, não, no final das contas, quem fez a capa foi o Pedro, ficou muito linda. Mas valeu a pena, gente. Eu entendi. Achei muito bom o episódio. Eles explicam de um jeito simples, fácil. E é.
A Isa, inclusive, né? Não sei se o pessoal já percebeu, é a maior fã do Science On, né, Isa?
Sou mesmo. Acho que é bem notável. Sou apaixonada por podcasts e gosto muito do nosso, e é isso.
É isso aí, tem que gostar mesmo. E aproveita então, Isa, fala um pouco sobre o Ciencion 76, sobre agricultura celular. O que, que você achou?
O Ciencion 76, agricultura celular, é muito bom. A gente fala um pouco sobre carne que não vem de boi, gente, de vaca. Olha só que incrível. A principal produção aqui no Brasil é algodão, né? Mas eles já estão investindo em outras áreas e descobrindo coisas novas. Tem muitos experimentos nessa área da agricultura celular que estão acontecendo aqui no Brasil. E eu acho que valeria a pena, assim, pela quantidade menor de água que consome, por exemplo. Pelo fato de não envolver animais. Quer dizer, não de nenhum tipo, né? Mas, enfim, pelo menos não estamos ocupando o espaço que a gente geralmente usa para isso e que destrói as florestas. Então, é um episódio que abre sua mente para novas perspectivas e eu acho muito legal. Apesar de ainda ser um processo bem caro, né?
Bacana. E, em primeira mão aqui, né, a gente fala que em breve teremos a volta da professora Anastácia. Então, se você gosta dela lá dos episódios sobre a história de Pátia e da Catarina Kepler, ela vai voltar para falar sobre um tema bem contemporâneo, né?
Sim,
sobre os direitos reprodutivos, né? Então, aqui divulgando em primeira mão, não percam esse episódio, tá? Sensacional. Eu e a Isa participamos da conversa, né, Isa? Apesar de eu não ter muito lugar de fala, mas o que você achou da conversa, Isa? O que você recomendaria pro pessoal?
Achei a conversa, valeu a pena a conversa, realmente. Eu recomendaria prestar bastante atenção nas... É que eu não sei se todo mundo que escuta faz parte da nossa universidade, né? Mas elas mencionam algumas entidades que elas fazem parte, alguns projetos. E que se você se interessa pelo tema, vale a pena entrar. Eu até fui procurar um pouco mais a fundo dos projetos que elas falam. A Anastácia, ela é bem legal. Eu tinha ouvido já um episódio com ela, mas nunca ao vivo. Então foi uma experiência muito boa.
Ah, tudo bem. Bom, então... É isso aí, né? A gente viu que no nosso ano, então, aconteceu já muita coisa, né? E depois dessa vinheta, a gente vai falar um pouquinho, então, do futuro, do Fóton, do nosso futuro e do futuro do Ciencion, né? Então, fica aí que a gente já volta. Então, é isso aí, pessoal. Você que reprovou BM, você que já reprovou várias matérias, está desanimado com o curso, não se desanime, porque o verdadeiro CR são os amigos que a gente faz no caminho, né? Então, o Fóton tá voltando esse ano justamente para isso, né? Pra gente conversar sobre todas as possibilidades que a gente tem na nossa vida acadêmica, né? Que vão além de você estudar, chegar, pegar seu diploma, né? Não nessa ordem, mas tudo bem, né? E para vocês, para a gente ter oportunidade também de conhecer, né, o que os nossos colegas fazem aqui na universidade, todos os projetos, quer dizer, todos não, né? Mas vários projetos que a gente pode ter contato, né? Então, uma coisa muito interessante, né, que o professor Pedro sempre fala para a gente, né, é que ele criou o Ciencion com o objetivo egoísta de conhecer o trabalho dos professores da UFABC, né? Que ele conta que, por mais que a UFABC, até mesmo no espaço físico, proporcione essa oportunidade de diálogo entre diferentes áreas, né? Isso nem sempre acaba consumado, né? Porque os professores têm as próprias rotinas deles, né? Acaba tendo uma divisão invisível, né? Entre os professores, né? E entre nós alunos também, né? Então, por que não um projeto, né? Onde a gente tem a oportunidade de trazer pessoas diferentes para dialogar, né? Pessoas que fazem coisas, às vezes, que a gente nem imagina aqui na UFABC, né? E que podem despertar o interesse dos outros, podem mostrar caminhos interessantes para a gente seguir na nossa vida acadêmica, né? Porque a extensão universitária, ela é uma parte do tripé, né? Ela é tão importante quanto o ensino e pesquisa, né? Mas parece que é a primeira que sofre, né? Quando a gente fica sobrecarregado, ou então aqui mais depende da nossa própria iniciativa para conhecer e para se envolver, né? Então, com base nisso, a gente vai gravar, então, episódios aí todo mês, né, para falar não mais sobre a gente, né, sobre as nossas vidas, que acho que o pessoal já tá um pouco cansado, né, já conhece a gente muito bem, mas para falar sobre tudo que a gente pode aproveitar da universidade, então, né. Então, Juliana, o que, que você gostaria de trazer pro Fóton esse ano?
Olha, eu acredito que seria interessante se, pelo menos eu sinto bastante falta das pessoas conversarem sobre isso. Outras áreas relacionadas a... não relacionadas, mas que existem na UFBC. Tipo, que outros cursos existem? Porque a UFBC ela é reconhecida por ser uma faculdade de engenharia, com alto ensino e qualidade e tudo mais. Mas a gente sabe também que existem outros cursos. Então, quais são esses outros cursos? E eu faço parte desses outros cursos. Então, acho que seria interessante se, a gente, se nós trouxéssemos para o Fóton coisas do curso que eu tô fazendo, que seria Biologia e Biotecnologia. Acho que falta muita comunicação, as pessoas ainda estão bastante perdidas, assim, o que acontece no curso, o que deixa de acontecer, o que você pode pesquisar, o que existe na UFBC como um todo. Como o Arthur disse mesmo, o Fóton, o Ciencion, ele tem esse outro objetivo de conhecer os trabalhos dos outros professores. Então, acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada nessa área mais de biológicas e tudo mais e trazer isso para o pessoal conhecer.
Bacana, Juliana. E além do curso de biotecnologia, a gente precisa trazer também o pessoal da licenciatura em História, né?
Exato.
Que acabaram de conseguir aí a regulamentação do curso, né? Então, já
está
tudo pronto.
Muita luta, viu, gente, para eles.
Oi?
Todo dia lá, na frente do Delta, falando do Delta no Beta, pedindo assinaturas.
Eu também colaborei com uma assinatura lá no Abaixo-Assinado, né? Então, espero que o pessoal das licenciaturas em Ciências Humanas tenha aí a oportunidade de estudar esse novo curso, né? E que se realizem bastante. E vamos trazer, então, o pessoal para conversar sobre esses cursos novos, né? E talvez até outros que estejam aí sendo discutidos, né? E você, Isa, o que você vai trazer para o Fóton, além da representação das Ciências Humanas?
Ai, gente, eu acho que eu gostaria... Não sei o que eu posso trazer para o Fóton, né? Aí eu precisaria ver mais assuntos específicos, mas eu gostaria muito de histórias interessantes. Eu adorava todas as histórias que vocês comentavam no Fóton. Eu gosto muito das histórias quando trazem no Ciência 1 também, e acho que a gente tem que continuar com isso, porque histórias interessantes tornam os podcasts melhores.
Com certeza. Histórias que, no caso, são as fofocas do passado, né?
Fofocas do passado.
É porque a fofoca é o alimento da alma, então está muito bem justificado.
Total.
Isso aí.
A gente não pode subestimar a importância da fofoca, né? Porque todo mundo fala mal, mas a verdade é que tem um papel muito importante, né? Eu não sei. Eu tô falando de palpite aqui.
Não, mas tá certíssimo. Segundo boatos, a fofoca edifica relações.
Olha aí. E você, Bruno, o que, que você tem vontade de trazer pro Fóton, pro pessoal que tá ouvindo a gente?
Bom, eu, durante a minha graduação, que não foi na Federal da ABC, foi muito... graduação e pós-graduação, né? Foi muito envolvido com entidades ligadas à música, bateria universitária, dança, entidade de política também. Então, eu não sei se aqui tem entidade, por exemplo, de dança, percussão, músicas, coisas. Então, seria algo interessante para eu conhecer também, poder participar, ver o que a galera tá fazendo, assim. Acho que é uma coisa interessante, hein?
Oh, bacana, a gente conhece. Inclusive, tentaram arrastar a Isa para um forró lá na Semana de Integração Universitária.
Ah, tentaram, gente, mas olha, eles vão conseguir, viu? Porque eu já tô seguindo eles nas redes sociais, já tô super interessada. Vão conseguir me enfiar naquela dança de salão da UF.
Bom, pessoal, o papo tá muito bacana, mas vamos guardar um pouquinho para os próximos também, né? A gente já tá chegando aí no nosso final. E agora, então, eu vou deixar um abraço aí aos nossos ingressantes, a todo mundo que tá chegando agora, tanto para fazer a graduação, quanto para fazer pós-graduação, doutorado, tá interessado em conhecer um pouco sobre a UFBC, né? quem já era fã do Photon antes, né, tá voltando aí para acompanhar a gente na nova temporada. Então, um abraço aí para todo mundo e fiquem atentos às novidades, porque a gente vai voltar, hein? É, Juliana.
Ah, eu também queria mandar um abraço para todo mundo que tá aqui, para os novos ingressantes, para os novos bolsistas, para todo mundo que se interessa pela UFBC e também quer saber sobre cursos de extensão, que quer saber sobre qualquer coisa. É, eu gostaria muito de agradecer de ter participado da temporada do ano passado e de também estar presente nessa nova temporada. Então, é isso, gente. Muito obrigada.
Valeu, Juliana. Valeu por ter vindo. Isa.
Ai, gente, muito obrigada. Achei maravilhoso gravar com vocês. Amei participar agora efetivamente de um episódio do podcast. Vai ser incrível. Abraço a todos os nossos ouvintes, que eu não faço ideia de quantos são, mas espero que sejam muitos. E é isso.
Valeu, Isa. Seja bem-vinda. E, Bruno?
Dar aquele abraço para as pessoas, agradecer a recepção de vocês e falar que eu estou aqui para contribuir. Espero ajudar muito vocês aqui nas discussões, nos bate-papos. Bate-papos, olha o plural, papos. Mas é isso aí, muito obrigado pelo carinho todo e tamo junto.
Então valeu, pessoal, ficamos por aqui, um abraço.
Tchau, gente, até o próximo episódio.
Este programa foi editado por André Luiz.